Oi, meu nome é Luísa Telles e hoje eu tô começando esse projeto de podcast. Então, bora lá. Meu primeiro vai ser sobre uma das coisas que eu aprendi repetidamente como empresária, que é como é quase impossível criar coisas do começo ao fim quando eu tô sentindo a pressão da perfeição. E a maioria de nós, a gente inicia os nossos negócios com mil ideias inspiradoras, coisas que queremos construir, mensagens maravilhosas que a gente quer que impacte a nossa comunidade, o nosso mundo, enfim. Logo que a gente começa, a gente vai pesquisando concorrência, vai analisando o mercado, e aí a gente vai vendo pessoas que já estão nesse nicho, que já estão se destacando, que já estão com uma mensagem muito consolidada. A gente começa a se comparar, começa a se frustrar e, enfim, começa a vir essa ideia de que a gente precisa ter já um negócio sólido e perfeito, e muitas vezes isso faz com que a gente desista de uma vez dos nossos projetos. E, enfim, eu já construí projetos lindos, projetos fortes, com estratégias que você pensaria que só sairia da cabeça de um dos maiores nomes do setor, com apresentações matadoras, profissionais, materiais com toneladas de informações úteis, tendo essa estrutura perfeita, né, que a gente chama para o negócio, criando ótimo conteúdo, sistemas que estavam funcionando, eu estava pronta para crescer. Mas e aí? Qual era o problema? Sabe aquele looping que você, ao dar o terceiro passo, começa a reconhecer que já passou por esse padrão umas 300 vezes? Eu percebi que a minha mentalidade estava me mantendo presa a uns padrões antigos e me impedindo de causar impacto que eu sei que eu sou capaz. Então, se você já sentiu que o perfeccionismo estava prendendo você, ou se você já percebeu que comparar constantemente com alguém que já tá na indústria há mais tempo, que já tem um negócio ali forte, é o que tá te empreendendo, eu acho que esse episódio pode ser super útil para você. Então, bora lá. Eu vou começar falando o porquê eu acredito que muitas vezes eu mesma tava criando e sentindo resistência que tanto atrapalhava os meus negócios e, claro, toda a minha vida. E para mim, o problema é que a mentalidade que eu tenho em relação ao meu negócio, é basicamente porque eu sinto que eu sou o meu negócio, que o meu negócio eu, que somos um só, certo? Então eu sinto que eu construí de forma para que ele seja independente daqui a alguns anos, que se eu quiser vender, se eu quiser que outra pessoa possa geri-lo, de fato vá ser possível, porém hoje eu sou ele. E eu sinto que, por conta dessa razão, eu espero poder falar por ele e me comunicar 100% por ele. Então, como eu visualizo ele saindo e sendo moldado, sendo criado, é da forma como eu espero que as outras pessoas me vejam, me compreendam e tal. E aí é que eu me freio mentalmente. Quando não tem uma conexão forte sobre o que eu tô fazendo e com o que eu espero que ele seja apresentado, é aí que eu começo a duvidar de mim mesma. E se aplica em tudo, desde escrever um post no blog, a fazer esse podcast, e como a gente já espera que ele seja visualizado, né, pelas outras pessoas, que ele seja consumido pelas outras pessoas. E aí, meu, é uma ansiedade total, né? Ponto. Como eu ainda não lancei, como eu ainda não soltei no mundo, eu não sei a reação dos leitores, eu não sei se vai impactar ou não, e se eles vão querer ler, ouvir, enfim. Fica sendo de novo o problema da intenção atrás de tudo que eu faço com o meu negócio e tudo que eu quero que ele seja, para que ele comunique totalmente como que eu espero passar. No fim, o meu objetivo é que as pessoas conectem não apenas com o que eu tô dizendo, né, sendo apenas meras palavras no papel, mas que eles possam ver essa intenção por trás do que eu tô fazendo e consigam compreender essa mensagem que eu tô tentando espalhar no mundo. E essa sensação de que eu preciso ser a visão ou versão perfeita do que as pessoas querem que eu seja, para que eles gostem de mim, não afeta só o meu trabalho, afeta toda a minha vida, né? É um reflexo da minha vida pessoal e é uma tortura, porque a gente quer que as pessoas nos aprovem, mas a gente também tem medo de mostrar quem a gente realmente é, como se a gente tivesse se contorcendo e se distorcendo, e fica essa dualidade de querer ser nós mesmas totalmente, mas a gente não consegue, a gente não pode, a gente fica na busca desse equilíbrio e vai frustrando, vai nos deixando para baixo, vai nos matando aos poucos, sendo que a nossa tarefa, o nosso objetivo é colocar o negócio para frente, né? E só fica cada vez mais difícil. Não para por aí, né? A gente vai analisando o mercado, vai vendo que ele está saturado até dizer chega, tudo parece que é mais uma empresária tentando empurrar uma ideia, vender mais. Por outro lado, a gente está aí presa na nossa empresa, não, mas a gente está com essa ideia, né, de que a gente tem uma mensagem para passar, a gente viu que é importante, a gente já tem validações. A gente sabe do real potencial e, enfim, porque a gente quer ajudar milhares de pessoas com o que a gente tem, a gente sabe que tem inúmeras milhares de pessoas passando exatamente por esse problema, que a gente pode fazer com que eles se beneficiem muito com a nossa informação. E eu até comecei a ler Princípios do Rei Dalio e um dos pontos era de que quem está na busca pelo sucesso põe o seu objetivo na frente dos achismos dos outros e não tem medo do que os outros vão falar, né? Eles não estão nem aí e eles podem falhar, podem errar, eles se permitem isso porque eles estão sempre se aprimorando e tomando notas e analisando o que não saiu dentro do esperado para poder tentar mais uma vez assertivamente. E, bom, claro que a gente agora vai ser obrigada a falar sobre autoconhecimento, né? Porque é bem provável que você não tenha todas as qualidades, tipo, todas as qualidades e requisitos para fazer um negócio sair do papel e prosperar. Então, é bem provável que você vá precisar de ajuda, né? Vai precisar pedir por outras pessoas, por, enfim, ou conselhos, ou direcionamentos, ou alguém para te ajudar numa tarefa. E eu era tão orgulhosa. Tão orgulhosa que eu não pedi ajuda. Eu sentia que era melhor não, porque pedir ajuda eu iria precisar me justificar, eu iria precisar explicar para a pessoa que eu falhei ou que eu não estou conseguindo ver a solução. E eu, meu, às vezes eu ainda faço isso. Eu assisto 5 vídeos no YouTube, 7, leio 10 blogs, eu tento, tento, tento. Por exemplo, eu tava, acho que um mês atrás, tentando fazer um vídeo com um texto animado. E eu sabia para quem pedir ajuda. Eu tinha para quem pedir ajuda. Eu podia pedir. E essa pessoa poderia fazer em 1 minuto, porém eu levei o dia todo para fazer e no final eu não usei porque eu achei uma marrequinha. E sabe o pior? Que eu mostrei para uma pessoa que falou: "Caraca, ficou muito legal". Enfim. É muito frustrante isso. Então, para de ler os milhões de livros, para de tentar implementar algo por 24 horas. Eu digo para de ler milhões de livros porque às vezes a gente está na busca por ler algo que a gente ainda não sabe se é esse o autor que vai nos dar a resposta, enquanto tu poderia pedir para algum expert que já leu os 10, 20, 30 livros que está na tua lista e você pode falar para ele: "Oi, estou precisando disso, qual seria o melhor livro?" E, enfim, esse era o meu ponto. Não tô querendo fazer com que você não leia, por favor. Essa não é a minha mensagem. Mas é, peça ajuda. E às vezes a pessoa pode até te ensinar a fazer o que ele fez, pode, enfim, te ensinar atalhos ou te economizar muita dor de cabeça. E você não precisa provar para ninguém que investiu tempo, ou que tem expertise, que é inteligente, porque tem medo da opinião dos outros, enfim. Não, a gente precisa simplificar, né? E por que que a gente tem essa mania de dificultar tanto? Por quê? Por que que a gente complica os negócios, complica a tarefa simples? Por que que a gente complica complica ganhar dinheiro, porque a gente vai complicando cada área da nossa vida até virar uma grande bola de neve. É bizarro. Cada uma vai puxando uma outra e vai ficando um nó impossível. Então, enfim, eu tenho que me isolar quando eu tô passando por algo, em vez de fazer com que eu abra os meus olhos, sabe? Porque, enfim, eu tenho que simplificar, eu tenho que tornar mais fácil, eu tenho que conseguir pedir apoio mais fácil e parar de achar que tudo é complicado, né? Então, parar de mostrar para as pessoas que eu lutei por isso, ou sentir que elas precisam ver a luta que eu passei para que elas se importem com isso, para que elas queiram me ajudar. E, enfim, eu ainda passo por isso. Pior, às vezes eu ainda romantizo, eu tenho que trabalhar muito para ser digna de ganhar dinheiro, de ter sucesso. Para eu merecer, tem que ser assim, tem que ser trabalhando o tempo todo. E pode ser porque eu cresci vendo meu pai trabalhando no mercado de domingo a domingo, indo no Serasa fazer compra de fruta e verdura, chegando exausto em casa, às vezes depressivo, às vezes preocupado com algum funcionário, roubando caixa. E só recentemente eu comecei a me atentar ao meu comportamento relacionado a esses fatos que eu observei nos meus primeiros 7 anos de vida. Então, acredito que a minha briga hoje seja que o dinheiro pode sim fluir em mim com mais facilidade, eu posso fazer coisas que eu amo, eu posso pedir apoio, e isso pode realmente me ajudar a criar mais abundância, mesmo sabendo disso tudo, sabe? E mesmo relatando isso para vocês, eu ainda não saí desse padrão 100%. Ainda tenho orgulho falando mais forte algumas vezes, ou ainda querendo provar para mim mesma que eu consigo lançar um site 100%, ou seja, que eu criei ele do zero. E não. Ontem mesmo eu pedi ajuda porque eu analisei e vi que o tempo que eu estava correndo atrás desse projeto, e por mais que fosse um trabalho legal, essa não era a minha prioridade, esse não era um tempo que eu tinha, né, para fazer isso e para deixar o meu orgulho falar mais alto. Então, por eu ter a chave mestra há alguns anos e por eu estar sempre no comando, comunicar às vezes com uma pessoa era um desafio enorme. E pode ser também que esse seja um dos fatos de que eu queira fazer sempre o meu trabalho sozinha, sempre acho que o meu fica melhor e fique horas e horas trabalhando no mesmo projeto. Porque eu tinha um perfil X, ao começar a conversa com essa pessoa nova que tinha um perfil Y, era, meu, assim, um desafio tremendo, era uma loucura. Eu passava A, ele entendia B, eu me frustrava e acabava assumindo atividade. Depois, por não conseguir passar 100% essa informação como estava na minha cabeça, ou por não entender que o jeito que a outra pessoa entendia a informação era de outra maneira, tinha que, nossa, eu tinha que, assim, me esgoelar. Eu me frustrava demais e no final era só o conteúdo que tinha que ser comunicado de outra forma, né? Tipo, eu tinha que passar a informação de outro jeito. E isso foi enraizando dentro de mim de que não, eu não consigo passar a informação ou ninguém me entende, enfim, era algo assim totalmente difícil de trabalhar, porque eu não tinha as informações, eu não conseguia ter um olhar de fora falando, Luiz, é só isso. Para, é aqui, esse é o problema, é só, sabe, trabalha nisso. E às vezes é uma coisa tão mais simples, e é só por causa que a gente não consegue ter um olhar de fora, ou não consegue pedir ajuda, ou não consegue realmente analisar e ver que essa informação ela pode ser mastigada de outro jeito, né? A gente pode ter uma ajuda simples que vá mudar e muito o nosso final. Se a gente só tiver a iniciativa de pedir por ajuda, de falar, meu, eu não consigo, eu não tenho essa expertise para fazer isso dar certo, que onde que eu tô errando, né? Enfim, é outra coisa extremamente difícil de mudar. O Ray Dalio também fala que para mudar um hábito e não criar um, mudar leva 18 meses. Então, bora lá, bora correr atrás. E semana passada eu comecei a correr aqui em Vermont, e essa região é linda demais. As folhas estão começando a cair, tá começando a chegar o outono, final de setembro, e eu tô aproveitando para mexer mais o corpo, sair de casa, dar uma espairecida. E aí eu tenho várias ideias. Ideias para post, ideias para blog, ideias para carta de venda. Começa a ser uma avalanche de informações que eu preciso pegar o celular e começar a gravar no bloco de notas mesmo, porque senão parece que eu vou perder a chance e vai tudo sair. Enfim, são tantas ideias que eu quero colocar em prática na empresa, né? E essa é uma hora ótima, porque você não tem pressão, você tem apenas a criatividade fluindo livremente, e quando você volta, senta, de repente você começa a ver tudo ficando real e pensa, putz, as pessoas vão ler isso? As pessoas vão ouvir isso? E eu gaguejei algumas vezes nesse áudio. O que que vão pensar de mim? Ou isso vai ser bom o suficiente em comparação com aquela outra pessoa que já cria conteúdo? Então você fica nesse looping, esse mix de nervosismo com uma constante comparação, e o teu cérebro começa a ficar, né, maluco com o tanto de informação que a gente vai colocando nele, e você apenas, enfim, diz que não, que você não é suficiente, você para. Porque agora tem toda essa pressão, não tava tudo fluindo, né? Não é mais aquela época de tá tudo livre na tua cabeça, como se a gente tivesse que cumprir esse padrão de excelência, senão é melhor a gente nem tentar. E aí entra nesse ciclo que a gente acha que nunca é bom o suficiente, portanto a gente nunca faz, e o pior, às vezes a gente simplesmente encerra o processo, a gente desiste de tudo e se torna quase que um projeto na gaveta, mais um na gaveta que a gente sonha, que vai tirar e fica nesse, ah, ainda não é o momento certo. Bom, a gente só vai se libertar quando a gente enfim entender que as nossas expectativas, as nossas próprias expectativas superam a da sociedade. A nossa própria expectativa irreal é o que nos paralisa de fato. E a coisa mais difícil do mundo é corresponder às nossas próprias expectativas, porque, novamente, isso remete à ideia de que eu tenho que provar a mim mesmo e aos outros de que eu sou digna de fazer algo e eu sei que eu tô fazendo, certo? Então, a pressão que eu tenho para produzir esse conteúdo e que seja bom o suficiente para cumprir essa missão de criar esse negócio para que eu possa provar para mim mesmo e a todos e a conquistar essa aceitação é super cansativa, né? E é um fardo que a gente costuma se colocar e começam, enfim, a aparecer coisas muito mais interessantes. Parece que até lavar o banheiro soa mais interessante, né? E tudo, enfim, é uma questão da perspectiva que a gente resolve tomar. Enquanto a gente estiver nessa bolha do perfeccionismo, a gente tem que nos dar uma chance, né? A gente tem que realmente parar, respirar e lembrar da mensagem, lembrar do impacto que a gente podia estar causando. É como se a gente estivesse divulgando bem o suficiente, lançando bem a versão boa o suficiente para que a gente consiga ajudar essas pessoas e reafirmar nossa mensagem, porque a gente está tão profundo no nosso próprio medo, na nossa experiência, nos nossos achismos, que a gente não se lembra disso tudo, né? A gente precisa divulgar essa mensagem, a gente precisa fazer acontecer. E é parar de entrar no ciclo de que tem que ser perfeito, que tem que ser difícil, que para eu comunicar, para eu fazer acontecer, precisa ser esse fardo. E não. Você tem que montar a mensagem e ponto. Você tem que comunicar e ponto. Você tem que anunciar e ponto. E se você puder fazer isso se divertindo, melhor ainda. E se não, é isso mesmo. É só escrever, revisar, botar no ar e deu. Então, quem aqui, né? Já viu uma pintura pronta 100%, uma pintura de arte, um quadro. Não, um pintor nunca fala que tá pronto. E a teoria dos 80-20, eu acho que se aplica em tudo, negócio, vida, enfim. Fazer um vídeo, escrever um curso, tudo. Você entrega a versão revisada, terminada, veja o efeito que isso causa nas pessoas uma vez que se lançou, vê como que isso está reverberando, analisa e pronto. Foi tarefa finalizada, tarefa feita, e uma vez que você estabelece uma base para o seu negócio, você vai sempre de encontro a ele, você fica mais fácil de reconhecer isso, de analisar uma tarefa feita, uma tarefa terminada e começar a atingir esse gatilho mental, né? Uma vez que você começa a ver que as pessoas se beneficiaram com o seu material, a reconhecer que a comunidade está sendo formada, que você vai vendo a grandeza disso, e as coisas pouco a pouco vão se moldando, elas vão ficando mais fáceis de serem vista como consolidadas, né? Você vai vendo o processo sendo montado. Se você não entra em ação, você fica no zero. Você não vai vendo, você só vai se frustrando, porque tá bom, mas não tá bom o suficiente a ponto de lançar. Então você não coloca, e assim você tem mais 10 outras tarefas que estão no mesmo estágio, só que nenhuma tá no ar. Mas todas estão tão excelentes que se você colocasse, você já teria muita coisa no ar, tá? Tipo, só esperando um estalar de dedos. E, enfim, você vai tirando isso que estava enraizado desde pequeno, lá atrás, você vai se permitindo ter mais liberdade, tendo mais alegria ao escrever, tendo mais carinho consigo mesma por não ser tão rígida e exigente. Isso te livra um peso gigante e vai dando mais espaço na nossa vida para que a gente permita que outras coisas entrem e ganhem a nossa atenção. Eu acredito que eu seja uma perfeccionista em recuperação. Porque quando eu me pego tentando cortar um frango em quadrados perfeitos, eu falo, putz, não, 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 não. Eu gosto das coisas do meu modo, mas limite tem limite, né, Luísa? Tipo, o quadrado perfeito do frango não vai mudar em nada na minha barriga, o meu estômago não vai ficar mais feliz, então, limites. E, enfim, o importante é ter essas bases muito bem estabelecidas para que quando aconteça esses padrões, você possa rapidamente identificá-los e agir, voltar a ter diversão, voltar a ter ação. Quanto mais rápido a gente ativar o gatilho da recompensa, quanto mais rápido a gente incorporar uma atividade no subconsciente, mais rápido a gente vai querer evoluir, a gente vai conseguir ver esse negócio sendo moldado, crescendo, né? E você também vai querendo subir de level, vai querendo crescer cada vez mais, vai querer encarar atividades cada vez mais desafiadoras, porque você tá nessa subida, nesse crescimento, né? Então, essas bases são fundamentais e viraram meu jogo nos negócios da água pro vinho, com certeza. E se você quer ter mais confiança, quer saber quais são as etapas para estruturar um negócio de sucesso e ter todas as ferramentas essenciais para explodir o seu negócio com marketing digital, é só entrar em luizateles.com e se inscrever hoje mesmo. Em 3 meses você construirá a sua nova vida e eu te direcionarei o tempo todo. A gente vai estar junto, lado a lado, fazendo isso acontecer. Esse foi meu primeiro podcast. Muito obrigada por você ouvir e ficar comigo até aqui. Eu desejo um excelente dia pra gente e até!